Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou o Dalai Solino e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, Dr. Rogério?
Olá, Dalai. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo, Dalai. Para resolver conflitos ou problemas que batem as portas do judiciário, não é preciso necessariamente que se aguarde uma sentença judicial. E é por isso que existe o programa Conciliando. Nosso objetivo aqui é mostrar à sociedade exemplos de boas práticas relacionadas à conciliação de conflitos que foram adotadas pelas empresas, por empregados e pelos tribunais regionais do trabalho. Ou seja, o nosso papel aqui é levar ao nosso ouvinte a mensagem de que a solução de consenso é um caminho viável, eficiente e, acima de tudo, pacificador para resolver os conflitos, sejam eles submetidos ao Poder Judiciário ou não.
Exatamente, doutor Rogério. Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
A gente abre o giro falando de um acordo de 5 milhões de reais homologado na Vara do Trabalho de Rolim de Moura, em Rondônia. O valor será utilizado para a compra de 26 ambulâncias simples de remoção, um ônibus com capacidade para 46 pessoas e um micro-ônibus com capacidade para 22 passageiros. Os veículos serão encaminhados a municípios do estado. A entrega será feita pelas empresas Sandem Indústria e Montagem Eletromecânica, Norte Brasil Transmissora de Energia e a construtora Integração Limitada. O acordo é fruto de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho por dano moral coletivo. Os veículos deverão conter adesivos com as logomarcas do MPT e do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Doutor Rogério, outro acordo envolvendo alta quantia revertida para a compra de veículos que certamente beneficiarão a sociedade, não é mesmo?
Olha, Dalai, o primeiro ponto que merece consideração aqui para os nossos ouvintes, e essa não é a primeira nem a segunda vez que estamos tratando desse assunto, é que é possível, em situações envolvendo esses casos de ações civis públicas, né, que tem por objeto, em regra, aquilo que se chama tecnicamente de direitos ou interesses transindividuais, que são os chamados direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, muitas vezes envolvendo aspectos sensíveis, como a questão da segurança e saúde no trabalho, mas que mesmo em casos como esse, é possível se chegar a uma solução de consenso. Não é pelo fato de se tratar de uma ação dessa natureza e muitas vezes envolverem temas como os que eu mencionei, é que necessariamente a questão precisa ser resolvida por meio de uma solução imposta, por meio de uma sentença. Por outro lado, e tem sido muito comum esse tipo de solução, essas soluções negociadas permitem que se alcance resultados que transcendem o objeto propriamente dito daquela ação. Nesse caso aqui, né, um exemplo típico de uma situação como essa. Eu mesmo, alguns anos atrás, né, alguns bons anos, há mais de 10 anos atrás, acredito que tenha sido um dos primeiros magistrados, junto com o Ministério Público do Trabalho, a articular esse tipo de solução e que tive a oportunidade de mediar um acordo que envolvia uma ação civil pública na qual o Ministério Público questionava questões de saúde e segurança no trabalho em face de uma construtora. E nós, naturalmente, resolvemos todos os problemas na negociação relacionados àqueles itens quanto aos quais se alegava a inobservância das regras de segurança no trabalho. E, ao final, havia um impasse sobre o chamado dano moral coletivo, né, que é o pedido de indenização, que implica num pedido de indenização nessas ações, geralmente, por parte do Ministério Público. Nós estávamos num impasse, né, ainda quanto à questão do dano moral coletivo, e a solução foi que a empresa acabou bancando um grande evento, né, e não era um pequeno evento, era um grande evento organizado pelos sindicatos trabalhadores na construção, voltado à conscientização dos trabalhadores sobre essa temática, né, o que é extremamente importante, né, ou seja, não basta os esforços do poder público e da empresa, de modo que é preciso também que os trabalhadores se conscientizem da importância, principalmente no caso da construção civil, da observância das regras de segurança. E essa é uma solução que tem sido, o Ministério Público tem feito vários acordos em ações civis públicas que envolvem ajustes como esse, que nós relatamos aqui, que acabam produzindo resultados e frutos que vão além daquele objeto da ação. Portanto, está de parabéns o TRT da 14ª Região e o colega que esteve à frente dessa mediação, o Ministério Público do Trabalho, né, e em alguma medida a empresa também, que se sensibilizou e contribuiu se sujeitando a essa, concordando com essa solução. E a expectativa, então, naturalmente, é que esses frutos possam se traduzir em resultados positivos para toda a sociedade, não apenas aquelas partes, assim, formalmente consideradas da relação processual.
A gente segue com uma notícia do TRT da 5ª Região, que firmou um acordo global de R$50 milhões com o Hospital Salvador. A homologação resolveu 1.400 processos trabalhistas de empregados da instituição. Em 2008, um primeiro acordo foi firmado entre as partes, mas foi descumprido pelo hospital. O pagamento será realizado em uma parcela inicial de R$8 milhões e mensalidades de R$600 mil, além de aportes intermediários anuais de R$500 mil. Esses valores serão utilizados para pagar dívidas trabalhistas acumuladas. Atendendo à solicitação dos credores e da Justiça do Trabalho, o hospital apresentou garantia no valor de R$26 milhões com o Banco Infinity. O tempo previsto para a quitação é de 4 anos e 11 meses. Dr. Rogério, depois de 10 anos de negociação, parece que finalmente esses trabalhadores vão conseguir receber seus direitos, correto?
Olha, Dalai, eu tive a oportunidade de acompanhar em alguma medida esse caso, né? Conversei em várias ocasiões com o desembargador Jefferson Murici, meu amigo lá da 5ª Região, que está à frente a um dos gestores da conciliação e responsável pelo juízo de execução, que se empenhou muito para que esse acordo saísse. Naturalmente, né, estava muito preocupado com as suas repercussões, mas ao mesmo tempo muito convicto e seguro dessa solução, que implica em diversos aspectos. Primeiro, resolve uma dívida, talvez, se não fosse essa saída, impagável, né? Assim, não obstante todos os esforços que o tribunal realizou no sentido de tentar alcançar bens que pudessem viabilizar essa solução, mas dificilmente, a avaliação é que dificilmente se chegaria a um resultado concreto se não fosse esse acordo. De modo que, portanto, beneficia e resolve a vida dos exequentes, ainda que não da maneira como gostariam, mas é óbvio que execução é isso, né? Nem sempre o final é aquele que nós esperamos, e por mais que o judiciário se esforce para isso, então resolve a vida dos exequentes, resolve um problema da justiça e, acima de tudo, permite que se alcance essa solução sem comprometer o funcionamento do hospital. A notícia, a informação que eu tenho é de que esse é um hospital importante para o sistema de saúde de Salvador. Enfim, né, não há cidade, talvez pouquíssimas cidades no Brasil tem um sistema de saúde que possa se dar o direito de ter desativada uma instituição hospitalar importante para o atendimento da população de forma geral. Então resolve a vida dos exequentes, resolve, permite que o hospital continue funcionando e naturalmente assim evita que um dano maior seja provocado para a sociedade soteropolitana. Portanto, está de parabéns o TRT da 5ª Região e a nossa torcida. Está de parabéns em especial, não posso deixar de dizer aqui, o desembargador Jefferson Murici, que se empenhou muito para que esse acordo saísse. E a nossa expectativa e a nossa torcida é para que ele seja regularmente cumprido, sem incidentes, e que assim o hospital possa quitar sua dívida e, por outro lado, os exequentes possam receber aquilo que foi ajustado.
E para encerrar o giro de notícias, vamos falar do Hotel Tambaú, que deve ir a leilão por descumprir acordo trabalhista firmado no núcleo de conciliação da Central de Efetividade, o NUCOM, do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba. O hotel foi penhorado pela Justiça do Trabalho para garantir o pagamento de diversas execuções trabalhistas em tramitação, tanto no TRT da 13ª Região como em outros tribunais. Mas um acordo de R$1 milhão havia retirado temporariamente a hospedaria da asta pública. A conciliação foi firmada entre a Companhia Tropical de Hotéis, dona do imóvel, e um ex-funcionário da Varig, empresa ligada ao grupo. No entanto, o hotel não realizou os pagamentos que haviam sido acordados e, por esse motivo, coletivo irá a leilão. Doutor Rogério, este é um bom exemplo de que a Justiça do Trabalho está atenta ao cumprimento integral das conciliações celebradas entre empresas e empregados.
Pois é, Dalai, esse caso aqui é um caso que já vem se arrastando há muito tempo. Enfim, já houve vários incidentes processuais envolvendo esse hotel. E o mais importante que é preciso chamar a atenção do nosso ouvinte quanto a essa notícia é que ela mostra, mais uma vez, que é possível, ou melhor, que a conciliação é uma ferramenta possível e importante para resolver não só processos naquela fase que nós chamamos de conhecimento, que ainda não se sabe, né, qual seria o resultado do processo, ou seja, quem teria direito ou não, mas também fase de execução, que é um momento difícil, complicado, muitas vezes não é fácil encontrar bens do executado, né? Acabamos de comentar anteriormente o caso lá da Quinta Região como um exemplo, mais um exemplo. Então, ou seja, né, nós temos hoje aí no nosso programa dois exemplos reais e concretos de como a conciliação pode ajudar também a resolver processos em fase de execução. E os núcleos de conciliação em muitos tribunais, essa política pública, ela acaba andando junta à política de conciliação e de efetividade de execução. E é muito importante mesmo essa parceria entre o gestor de conciliação e o gestor da execução, que às vezes, diga-se de passagem, é a mesma pessoa. De modo que é possível também resolver execução usando a conciliação como uma ferramenta para a busca da efetividade da execução.
E esses foram os destaques do Giro de Notícias. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o advogado Alexandre Simões Lindoso sobre negociações coletivas. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com o advogado Alexandre Simões Lindoso. Nosso entrevistado atua intensamente na área sindical, com foco em negociações coletivas. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e gostaria de cumprimentar os ouvintes aí da rádio. Espero que a entrevista seja proveitosa. Estamos aí à disposição de todos aí para fazer os esclarecimentos que os ouvintes desejem aí, a nossa expertise, a nossa atuação, enfim.
Doutor Alexandre, por que muitos acordos são fechados e outros não em negociação coletiva?
Olha, essa é uma pergunta interessante, tá? Cada negociação coletiva, eu acho que tem a sua singularidade, né? Então, acho que nós não temos uma regra, pensando bem assim, que possa ser essa negociação coletiva vai se fechar, essa não vai. Depende de uma série de circunstâncias, né? Principalmente do nível de acirramento, muitas vezes, que se tem entre os atores sociais que estão envolvidos, o direito social, muitas vezes, que está sendo objeto de questionamento. Muitas vezes a negociação emperra, se tem uma expectativa de que a negociação vai fluir bem em relação a um determinado direito que está em discussão, e é justamente às vezes naquele direito ou em alguma parcela daquele direito que a coisa realmente não flui e trava e acaba muitas vezes desandando todo o processo negocial. Então, são fatores de múltiplas variáveis que precisam ser efetivamente estudadas, né? Nós recentemente tivemos aqui no TST, por exemplo, uma questão envolvendo ao plano de saúde de uma grande estatal, que foi realmente uma negociação coletiva extremamente problemática, que desaguou num dissídio coletivo de greve e que se obteve efetivamente a conciliação parcial perante a vice-presidência, ficando justamente a cláusula problemática que era do plano de saúde, que foi levada para depois pela estatal ao colegiado, a SDC, para ser dirimida. Então, as negociações travam por diversas circunstâncias. Há casos em que o problema das cláusulas econômicas é que efetivamente são o ponto mais complicado. A gente tem notícias também aqui do próprio TST em que houve pactuação de cláusulas sociais e a parte econômica que efetivamente ficou e foi levada, ficou a descoberto da negociação e foi levada para dissídio coletivo, para que a SDC dirimisse o conflito coletivo. Então, a gente não tem como estabelecer efetivamente uma regra.
Bem, primeiro eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes do Conciliando que é uma grande satisfação estar conversando aqui com o Dr. Alexandre por alguns motivos. Apenas para que o nosso ouvinte entenda e tenha uma noção do contexto dessa nossa conversa, na minha opinião, e eu não estou dizendo isso porque estou aqui com o Dr. Alexandre no nosso estúdio, mas digo isso em todas as oportunidades que tenho. Para mim, o Dr. Alexandre é um dos maiores, se não o maior, seguramente está aí num seleto hall dos melhores advogados em tema de direito coletivo e advocacia sindical do país, e digo isso como testemunha do trabalho do Dr. Alexandre, e chamo atenção para um detalhe que ele não mencionou aqui quanto à primeira pergunta, que eu acrescentaria, que a atuação do advogado, na minha visão, e eu digo isso na experiência de alguém que, como juiz auxiliar da vice-presidência, tem atuado nessa atividade de negociações coletivas que chegam ao tribunal, mas que o papel, o advogado da parte, né, seja a entidade sindical, laboral ou patronal, também tem um papel muito importante para o desfecho de uma solução negociada. E posso afirmar com toda tranquilidade que o Dr. Alexandre é daqueles advogados que, sem perder a preocupação com a defesa intransigente do interesse do seu cliente, e muito contribui com a busca da solução de consenso. Mas, Dr. Alexandre, a minha pergunta, para que o ouvinte entenda um pouco melhor, né, de como tem funcionado as negociações coletivas aqui na vice-presidência do TST, que eu faço ao senhor como um advogado que já teve a oportunidade de atuar em alguns casos de 2016 para cá, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: qual a sua visão sobre a experiência do senhor em termos de atuação da vice-presidência do TST? Como é que foi a sua experiência? O que o senhor achou de positivo? O que o senhor acha que precisa melhorar na atuação da vice-presidência como um órgão de mediação e conciliação de conflitos coletivos nacionais?
Bom, doutor Rogério, antes de mais nada, agradecer as palavras elogiosas. Não sei se merecidos, mas de qualquer forma...
seguramente merecidos.
Agradeço aí as colocações sobre minha pessoa. Em relação à minha experiência junto à vice-presidência, de fato eu não posso negar que sempre foi a melhor possível. Todos os conflitos coletivos que nós tivemos a oportunidade de ver mediados pela vice-presidência, todos desaguaram numa maior ou menor extensão, mas sempre numa extensão bastante significativa, na celebração de um acordo. Né? Então, eu acho que é um mecanismo extremamente importante. Muitas vezes o conflito coletivo chega num nível de acirramento, às vezes desaguando, inclusive, não falo só da questão do pré-processual que existe hoje no TST, para que os ouvintes entendam. Há duas esferas de atuação da vice-presidência que são importantes serem distinguidas. Uma pré-processual, antes de estabelecido efetivamente um processo de dissídio coletivo, em que o TST funciona como um mediador, e efetivamente dentro do dissídio coletivo, em que aí já há um juízo conciliatório, né? Tanto numa esfera quanto noutra, a função do TST realmente foi primordial para trazer as partes conflituosas a um denominador comum, a um meio termo. Eu acho a experiência extremamente válida de problematizar cenários. Não tivemos ainda a oportunidade de acionar a vice-presidência ainda este ano, mas já tenho conhecimento de que uma nova dinâmica foi introduzida com salas individuais na vice-presidência para que as partes possam fazer reuniões setorizadas e discutir isoladamente, também de uma forma bilateral, os diversos problemas que emergem durante o processo, as rodadas de negociação. Então, acredito que o que já era bom vem sendo aprimorado cada vez mais, e a expectativa que nós temos é que a SDC, no seu colegiado, cada vez tenha menos conflitos a serem dirimidos na esfera do poder normativo e que cada vez mais conciliações emerjam desse trabalho brilhante que a vice-presidência vem realizando no TST.
Muito bem, doutor Alexandre. E mais uma pergunta para a gente terminar a entrevista, se valendo aí da sua larga experiência na advocacia sindical, que eu faria o senhor é o seguinte: Se o senhor estivesse conversando nesse momento com um advogado que recentemente iniciou na advocacia e enfrentará a sua primeira negociação coletiva como advogado de um sindicato, seja ele patronal ou laboral, qual o principal conselho o senhor daria para esse advogado?
Em primeiro lugar, que ele tenha muito sangue frio. Sobretudo para que a gente advogar não é se apaixonar. Eu acho que é preciso que o advogado, como aquele que faz ver ao seu cliente os caminhos que são melhores sob o ponto de vista jurídico, consiga se desapaixonar, se distanciar, não sem perder, obviamente, a combatividade e a paixão pela profissão, mas conseguir ter um certo distanciamento para que ele possa, de forma mais isenta e mais neutra, orientar quais são os melhores caminhos para os seus clientes. Muitas vezes uma negociação coletiva caminha paralelamente ao jurídico aspectos de ordem política, que são, e é preciso que dentro desse arcabouço que se apresenta ali, que o advogado possa, olha, este caminho aqui talvez não seja o melhor, ou vamos por aqui, não, um movimento paredista, uma greve nesse momento talvez seja desaconselhável. É preciso que o advogado tenha este distanciamento para que possa trazer uma orientação mais segura, mais firme, mais serena para o seu cliente. Porque isso talvez seja muitas vezes o diferencial, talvez, para se chegar não só ao êxito dentro de um conflito efetivamente da lide coletiva, mas também até para que se chegue a um bom termo, um acordo, né? Uma negociação coletiva e um processo coletivo muitas vezes é um jogo de xadrez e é preciso que se anteveja os movimentos, que se faça uma análise, e o papel do advogado dentro desse cenário é absolutamente fundamental.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o advogado Alexandre Simões Lindoso sobre negociações coletivas. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço muito a oportunidade. Obrigado.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Então, doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o que é jurisdição voluntária trabalhista?
Olha só, Dalai, essa é uma pergunta importantíssima, eu digo não propriamente pela pergunta, mas pelo tema. Jurisdição voluntária trabalhista é um mecanismo ou um procedimento, enfim, que foi criado pela reforma trabalhista, né? Ou seja, pela Lei 13.467 de 2017, que criou o artigo 855B e seguintes da CLT. E que procedimento é esse? Esse é um procedimento que permite que as partes façam um acordo fora do Poder Judiciário, um acordo extrajudicial, e leve ao Poder Judiciário para homologar este acordo. E, naturalmente, quando homologam, esse acordo passa a ter a natureza de sentença. Ou seja, né, esse acordo ganha aquela condição de coisa julgada, podendo, inclusive, contar com uma cláusula que é comum em muitos acordos judiciais, da chamada quitação geral do extinto contrato de trabalho. E o que quer dizer isso, Dalai e caros ouvintes? Isso quer dizer o seguinte: que se essa cláusula existir num acordo que é homologado por um juiz, tendo sido ele firmado, construído, discutido, elaborado fora do Poder Judiciário ou não, mas estando no Poder Judiciário, sendo homologado por um juiz e tendo esta cláusula, significa que, em função daquele contrato de trabalho que houve entre empregado e empregador, nada mais é possível se reivindicar por parte do empregado. Ou seja, acabou. Não há mais nenhum direito a se discutir e se questionar. É o que muitas empresas demandavam, né? Muitas empresas reclamavam que firmavam um acordo lá fora ou que estavam no sindicato e aquilo não valia nada. Então agora tem esse mecanismo que precisa ser usado com cuidado, com comedimento e, acima de tudo, com seriedade e responsabilidade. Ou seja, a jurisdição voluntária não pode se prestar a lesar direito de ninguém, né? As pessoas precisam, existe um lá no anexo da resolução 7.4 do Código de Ética que tem o chamado princípio da decisão informada. O que é o princípio da decisão informada? O princípio da decisão informada é um postulado segundo o qual as pessoas precisam ter consciência da decisão que estão tomando, seja quando fazem, seja quando deixam de fazer um acordo. Então, esse é um mecanismo que está aí, né, e à disposição das partes para ser utilizado, enfim, né, e é um novo mecanismo que está à disposição do jurisdicionado e do cidadão para que possa resolver seus conflitos que têm origem nos contratos de trabalho.
Muito bem, então com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nessa edição.
Eu que agradeço e é sempre uma satisfação estar participando do programa Conciliando para levar aos nossos ouvintes a mensagem da conciliação.
O programa teve a apresentação de Dalai Solino e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanharem mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.